Senhor presidente, senador Lindenberg Farias, senhor senador Paulo Paim, que acaba de deixar a tribuna, esse guerreiro, lutador pelo povo gaúcho e pelo povo do Brasil. Tem muitos parentes no Rio Grande que, com certeza, sempre se sentiram representados pelo senador Paim aqui no Senado Federal. Cumprimentar as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Queria agradecer a presença do prefeito Moisés de Itapuã do Oeste e do vereador Ivan, que se encontra aqui no Senado Federal. Senhor presidente, na quarta-feira da semana passada, nós realizamos aqui no Senado Federal a maior audiência pública da história do Congresso Nacional. A gente costuma realizar audiências públicas nas salas de comissões ou, quando não, aqui no plenário do Senado ou da Câmara, que não cabem mais do que, na Câmara poderá até caber 500, 600 pessoas. Aqui no Senado, não mais do que 150, 200 pessoas. Mas no auditório Petrônio Portela, na semana passada, numa audiência conjunta da Comissão de Agricultura do Senado Federal, onde eu sou vice-presidente e o senador Ivo Cassol, também do meu estado, é o presidente, e em conjunto com a Comissão de Agricultura da Câmara, presidida pelo senador Sérgio Souza, do estado do Paraná, ex-senador aqui nesta casa também, tinham 1.200 pessoas sentadas nessa audiência pública. 1.200 pessoas, que é o que cabe dentro do auditório Petrônio Portela, que já foi palco de grandes convenções, inclusive convenções presidenciais, já foram decididas, até presidi, quando presidente do meu partido, uma convenção nacional no auditório Petrônio Portela, é um grande auditório, e não coube. Deve ter ficado o dobro, talvez mais umas mil e poucas pessoas fora, que não conseguiram entrar naquela audiência pública para debater a questão do Fundo Rural. O Fundo Rural, essa contribuição do produtor rural, do pequeno, médio e grande produtor rural, que no passado isso servia até como uma previdência para que eles pudessem ter o direito da aposentadoria. Depois foi suspensa por algum tempo, desde 2011 para cá, não foi mais cobrado por uma suspensão na Justiça. E o Supremo Tribunal Federal acabou julgando agora, há poucos dias, que essa cobrança é devida, inclusive mandando pagar o retroativo, que eu acho que é um caos para o produtor rural. Como é que ele vai pagar seis, sete anos, que não contribuiu por estar suspenso, e agora, de uma hora para outra, vai pagar, além de pagar o para frente, vai ter que pagar todo o retroativo. Aí suscitou, então, essas discussões aqui no Congresso Nacional, sobretudo na Comissão de Agricultura do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, essa audiência pública foi para discutir esse problema da cobrança do Fundo Rural. E hoje nós tivemos com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, desde as 11 horas da manhã até quase 2 horas da tarde. Foram quase 3 horas de reunião com o ministro Henrique Meirelles, com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e toda a equipe lá do ministro Meirelles e do Jorge Rachid da Receita Federal. Estavam lá eu representando a Comissão de Agricultura do Senado, a senadora Ana Amélia, o senador Ivo Cassol não pôde, que teve que viajar. Estavam também o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, o senador Sérgio Souza, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária, o Nilson Leitão, do estado do Mato Grosso, e outros parlamentares do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e de outros estados, discutindo para tentar chegar num acordo, num ponto de equilíbrio sobre essa questão do Fundo Rural. Então, o que ficou acertado? A minha sugestão que eu dei no dia da audiência pública, aqui no auditório Petrônio Portela, que a única saída seria uma medida provisória. E, graças a Deus, chegou nessa condição de que, hoje ainda, até o final do dia, o Ministério da Fazenda, junto com a Receita Federal, vão elaborar a minuta dessa medida provisória. E amanhã, alguns parlamentares, eu não vou poder estar aqui, mas alguns parlamentares irão se reunir com a equipe do Jorge Rachid e do ministro Henrique Meirelles para acertar os últimos pontos dessa medida provisória. Pelo menos o que foi deixado de pagar daqui para trás, se tiver que pagar alguma coisa, vai ser daqui para frente e não mais o atrasado pagando de uma vez só. Eu acho que os pontos foram todos mais ou menos elencados, eu não vou aqui discorrer sobre todos eles, demandaria muito tempo, mas acho que vai ficar numa situação mais ou menos tranquila para o nosso produtor rural, tanto o pequeno, o médio e o produtor rural. Então, essa questão do fundo rural, ela tinha que ser equacionada e está chegando a bom termo através de uma medida provisória, como eu mesmo tinha proposto no dia da audiência pública. Mais uma notícia ainda que, aproveitando essas quase 3 horas de reunião com o ministro da Fazenda, podemos também questioná-lo sobre a economia do país. E o que ele disse, que a inflação, de fato, está descendo, já abaixo do centro da meta, coisa que não acontecia há muito tempo. Talvez tenhamos, este ano, a menor inflação dos últimos 30 anos, a menor inflação dos últimos 30 anos. Isso é muito bom. Os juros estão caindo também, muito forte também, praticamente a cada sessão do cupom, os juros estão caindo, deverão chegar a menos de 8% ao ano até o final deste ano. Isso é muito bom. Mas cobrei do ministro investimentos, dinheiro na praça, crédito, para que a economia possa ser alavancada. Ele nos disse que já está invertendo a curva, porque crescemos no ano passado negativo, 3,8%, e a tendência é crescer positivo esse ano entre 0,5% e 0,7%, portanto, quase 1%. Isso é praticamente um crescimento de mais de 4%. Então, o Brasil está crescendo já este ano mais de 4%, para recuperar os 3,8% negativo do ano passado e chegar num crescimento positivo de mais de 0,5%, com a possibilidade de crescimento do ano que vem entre 2,5% a 3%. Então, isso é verdadeiramente a retomada da economia, a retomada do crescimento do nosso país. Então, segundo ele, os bancos já começam agora com essa expectativa de crescimento econômico, a queda dos juros e a queda da inflação, é começar a soltar mais dinheiro na praça, começar a liberar o crédito para que a economia possa ser aquecida cada vez mais. Então, nós estamos num viés de alta, como dizem, eu não sou economista, sou administrador de empresa, mas tem um pouco a ver também com a economia, é um viés de alta. A economia brasileira está com viés de alta já no primeiro trimestre, no segundo, e assim vai, com certeza, até o quarto trimestre, com uma possibilidade de um crescimento mais robusto, um crescimento mais forte a partir do ano que vem. Então, eram essas as informações que eu gostaria de dar na área do fundo rural e na área da economia do nosso país. Entraria agora, senhor presidente, numa outra agenda, uma agenda que é a continuidade, na verdade, de uma agenda que fizemos há 2, 3 semanas atrás, percorrendo 3 importantes rodovias, 3 BRs federais no nosso estado de Rondônia. Eu e a deputada Marinha e outros parlamentares, com o diretor-geral do IDENIT, percorremos de Porto Velho até Presidente Médici, a BR-364, olhando a situação caótica que se encontra, mas já com obras já em andamento, com licitações feitas, com ordem de serviço já para restauração dos trechos mais críticos. E até o final deste ano, nós vamos ver obras em praticamente todos os trechos, todos os lotes da BR-364. Então, naquela semana, nós percorremos de Porto Velho até Presidente Médici, depois de Ji-Paraná, parando em Candeias, em Ariquemes, em Jaru, em Ouro Preto, em Ji-Paraná, e chegando em Presidente Médici, onde entramos na BR-429, e fomos até Alvorada do Oeste, Terra Boa, São Miguel, Seringueiras, São Francisco, São Domingos, e chegando no final do dia em Costa Marques, na divisa do Brasil com a Bolívia. Então, percorremos todo o trecho da BR-429, que está também em recuperação, uma rodovia extremamente nova, de 360 quilômetros. A deputada Marinha conseguiu em torno de 400 milhões para pavimentar esta BR e agora estão encabeçando as 15 pontes de concreto que foram feitas, todas já concluídas, apenas faltando o encabeçamento e o asfaltamento das cabeceiras, que deverão ficar prontas até o final deste ano, até o final deste verão, por volta do mês de outubro e novembro deste ano. Depois seguimos para Guajará-Mirim, onde fizemos uma visita ao porto de Guajará-Mirim, onde vai ser construído um porto com emenda minha na ordem de R$ 20 milhões, Também tivemos no local da ponte binacional, onde vai ser construída a ponte binacional, que deverá ser licitada esse ano entre Guajará-Mirim e Guaiará, Guajará-Brasil e Guaiará na Bolívia. Uma ponte que o Brasil deve à Bolívia há 115 anos. Ela vem, esse compromisso do Brasil, desde o Tratado de Petrópolis, de 1902, e o presidente Lula um dia me falou no Palácio da Alvorada, no jantar, que tinha assumido o compromisso de retomar esse projeto e construir a ponte binacional Brasil-Bolívia. Não conseguiu iniciar a ponte, mas determinou a feição do projeto, a feitura do projeto. O projeto está pronto, o executivo está pronto, deverá ser licitado esse ano para iniciar essa obra tão importante para aquela região. Ainda passamos próximo de onde vai sair também uma usina binacional, que o Ministério das Minas e Energia já iniciou os estudos para construir uma energia binacional na Cachoeira Ribeirão, próximo de Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Aí seguimos pela BR-425, que está sendo toda restaurada, já quase concluída, deve concluir em poucos meses, e visitamos a ponte do Abunã, quase na divisa de Rondônia com Acre, que é a última ponte da BR, da Rodovia do Pacífico, que vai, né, de qualquer parte do Brasil e de Rondônia, Acre, até os portos do Oceano Pacífico, no Peru e no Chile. E, por fim, encerramos aquela expedição em Porto Velho, visitando obras dos viadutos, né? São 4 viadutos, um já está concluído, 2 estão concluídos e mais 2 para concluir, se Deus quiser, até o final deste ano. Então, nós vamos retomar esta expedição no dia 18 e 19. Dia 18, vamos descer em Jiparaná, aliás, no dia 17 à noite, ainda vamos dormir em Cacoal, e no dia 18 de manhã, vamos sair por volta de 6 horas da manhã de Cacoal até Pimenta Bueno, onde realizaremos reuniões em Cacoal e Pimenta Bueno sobre a continuidade da restauração da BR-364. Aí seguiremos para Pimenteiras, na fronteira com a Bolívia, na BR-435, e seguiremos de carro, passando, saindo de Pimenteiras, passando em reuniões por Colorado, por Cerejeiras, Colorado, e vamos encerrar no final do dia com audiência pública, uma grande audiência pública, com a bancada de Rondônia, do Mato Grosso, com diretores do DENIT, secretários nacionais do Ministério dos Transportes e da EPL, a empresa de logística do nosso país. Então, nessa audiência pública, vamos discutir a restauração dessas 3 BRs, da BR-364, da BR-435 e da BR-174, que vai de Vilhena até Juína. Uma BR, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que quando governador, há praticamente 20 anos atrás, eu iniciei, asfaltei 20 quilômetros dela, uma BR federal, e pelo Estado eu fiz 20 quilômetros sentido a divisa do Mato Grosso. E depois, de lá para cá, nunca mais foi feito um palmo de asfalto. Então, nós vamos retomar o projeto e asfaltamento desta rodovia tão importante para o escoamento da safra do município de Juína, já no Mato Grosso, Juína, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã, Colniza, toda aquela região noroeste do Estado do Mato Grosso. Estarão me acompanhando nesta expedição a deputada federal Marinha Raup, que é vice-presidente da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, o senador Assir Gurgas, que é vice-presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, o senador Wellington Fagundes, senador que é membro também da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, e outros parlamentares de Rondônia e da bancada de Rondônia e do Mato Grosso, senadores e deputados federais. Estará também presente o diretor executivo, Dr. Ralph, diretor executivo do DENIT, como já disse, e outras autoridades do ramo do transporte. Vamos encerrar essa expedição no dia 19, às 10h30 da manhã, numa grande audiência pública na cidade de Juína, com autoridades do Mato Grosso, autoridades nacionais, autoridades do Mato Grosso e do Estado de Rondônia. Então, senhor presidente, essas eram as informações que eu gostaria de dar e queria convidar toda a população de Cacoal, de Pimenta Bueno, de Pimenteiras, de Cerejeiras, de Colorado, de Vilhena e de Juína, para nos acompanhar, possivelmente o governador de Rondônia. Estamos convidando também o governador do Mato Grosso, Pedro Taques, do Mato Grosso, Confúcio Moura, do estado de Rondônia, os vice-governadores, Daniel Pereira já confirmou presença, Daniel Pereira, vice-governador de Rondônia, o presidente da Assembleia Legislativa, Mauron de Carvalho, presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, e outros parlamentares estaduais de Rondônia já estão confirmando presenças, e também deputados federais, estaduais e os senadores, como já disse aqui, do Mato Grosso. E agora acaba de assumir a presidência aqui desta sessão do Senado Federal, o senador Wellington Fagundes, que já falei aqui no início, senador Wellington, que Vossa Excelência já confirmou a presença, está nos ajudando na logística, inclusive, sobretudo lá na audiência pública de Juína, no Mato Grosso, no dia 19, sexta-feira, às 10h30 da manhã. Vamos ter uma audiência pública no dia 18, às 19h, em Vilhena, na Câmara de Vereadores de Vilhena, para encerrando o dia 19, depois de ter percorrido parte da BR-364, da BR-435, né, e já falando também de duplicação, a futura duplicação da nossa BR-364 de Comodoro do Mato Grosso até Porto Velho. Se faz urgente e necessário a duplicação desta rodovia, depois da construção de 3 terminais portuários granileiro do MAGE, que eu ajudei a construir quando governador, da Bung e da Cargill, e o terminal organizado de cargas também do Estado. Na verdade, são 4 mais, porque tem de petróleo e outros terminais de madeira. Enfim, são vários terminais portuários em Porto Velho que fizeram com que o movimento, né, o trânsito da BR-364 tivesse se multiplicado por algumas vezes aí durante esses últimos anos. Então, já se faz necessário o projeto de concessão, de duplicação da BR-364 do Mato Grosso até Porto Velho. Mas, num primeiro momento, vamos tratar da restauração imediata. Já estão sendo licitados vários lotes, dando ordem de serviço, para restaurar ali da divisa do Mato Grosso até Porto Velho. Senhor presidente, eu sei que Vossa Excelência, como não tem agora praticamente mais senador no processo, pode com certeza fazer a parte da presidência do Senado mesmo. Concedo a Vossa Excelência uma parte.
Eu gostaria de dizer que, inclusive, já conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Botelho, bem como também o deputado Pedro Satélite. Agora há pouco estava reunido aqui com o deputado Oscar, também da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E definimos, inclusive, a audiência pública que será feita, proposta também em conjunto, lá pela Assembleia Legislativa, inclusive com a possibilidade de transmitirmos também ao vivo pela TV Assembleia e aí em conjunto com a TV Senado. Acho que é importante porque o Brasil poderá ver também a importância que representa essa estrada BR-174, que liga Juína a Vilhena, mas também de Juína até Colniza, Aripuanã, toda uma vasta região que já está incrementando a produção, aumentando muito a produção daquela região. E principalmente para Mato Grosso, essa integração, assim como a gente tem uma integração muito forte com o estado do Pará através da BR-158, a 163 também através da Cuiabá, Santarém, e essa região de Rondônia é fundamental para o desenvolvimento de toda a região amazônica. Mato Grosso hoje é um estado, o campeão em produção, principalmente das commodities agrícolas, mas essa parceria entre toda a região, principalmente Rondônia, Vossa Excelência, que foi governador, inclusive, asfaltou com recurso do governo do estado parte dessa BR, e esse trabalho conjunto que faremos aqui, haveremos de conseguir também essa ligação asfáltica da BR-174 de Juína a Vilhena. Nós, no governo passado, já fizemos um convênio entre o governo federal e o governo do estado de Mato Grosso, onde também foi federalizada todo esse trecho de Juína até Colniza, Aripuanã, e com um convênio com o governo do estado, onde foram repassados os recursos, e agora estamos ainda na definição do projeto e das licenças ambientais. E aí eu já tenho dito aqui nesse plenário, Vossa Excelência também, como conhecedor, sabe das dificuldades que temos enfrentado, principalmente com as licenças ambientais. Ontem nós tivemos audiência lá no IBAMA, bem como também na FUNAI, com o objetivo de agilizar essas audiências. Com a troca do presidente agora, infelizmente, pudemos ouvir do presidente da FUNAI que a FUNAI não tem técnicos hoje em condições de poder analisar os projetos, e isso emperra o Brasil. Amanhã nós teremos audiência com o presidente Michel Temer, todas as lideranças aqui da casa, e vamos inclusive cobrar, porque às vezes sobra funcionários em um setor e falta em outros, e nesse caso, extremamente importante. Mas eu quero aqui também corroborar com a luta de Vossa Excelência pela integração de toda a região. E lá estaremos presentes até para a gente é cobrado pelas pessoas que foram para aquela região, no chamamento do governo para integrar a Amazônia, para não entregar a Amazônia. E se hoje a Amazônia ela é brasileira e não é mais contestada a nível internacional, é exatamente porque tiveram brasileiros, como Vossa Excelência e tantos outros que para lá foram, para fazer esse papel. Parabéns, senador Halpe.
Obrigado, Vossa Excelência, que tem nos ajudado muito nessa integração. O povo, na verdade, faz. Primeiro, quem faz a integração é o povo. Assim como Rondônia, o Acre, o próprio Amazonas e parte do Mato Grosso, né, na década de 60, 70, foi feita uma verdadeira integração com pessoas saindo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, assim como eu e tantos outros, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Paraná, de São Paulo, enfim, de praticamente todos os estados brasileiros, houve uma migração para os estados do Norte. O Norte é a última, foi e ainda é, a última fronteira, sobretudo a fronteira agrícola e pecuária, que está hoje servindo para impulsionar a economia do Brasil. Se o Brasil vai crescer este ano positivamente, em torno de 0,5, 0,7, com possibilidade de crescer, como tivemos com o ministro Henrique Meirelles hoje, para tratar do Fundo Rural, que também tem tudo a ver com a produção agrícola, com o agronegócio, se o Brasil vai voltar a crescer, é impulsionado pelo agronegócio. Só na área de maquinários, o Brasil está crescendo esse ano 30% na venda de máquinas agrícolas, de equipamentos voltados para o agronegócio. E toda a cadeia produtiva do agronegócio está tendo um incremento neste ano e deverá continuar a seguir pelo ano que vem, que a tendência é crescer em torno de 2,5% a 3% já do PIB no ano que vem, impulsionado pelo agronegócio. Então, essa fronteira agrícola e pecuária, que é o norte do Brasil, preservando ainda 80% das nossas florestas, porque apenas 18% dos 9 estados da Amazônia Legal, chamada Amazônia Legal, que é 81% do território nacional, perdão, 61% do território nacional, mais de 60%, e estamos preservando mais de 80% das florestas amazônicas, porque só o estado do Amazonas, que é quase um terço do território nacional, preserva 98% das florestas. É claro que esses estados agrícolas, como de Vossa Excelência, Mato Grosso, Rondônia e outros, tem que usar um pouco mais. Nós estamos chegando aí a 40% de uso do solo e preservando 60% o meu estado, o estado de Rondônia. Mas isso tem impulsionado, repito, o crescimento da nossa economia. Então, essa integração é justo que o governo brasileiro, que o governo federal possa ajudar a asfaltar as nossas rodovias, construir ferrovias, construir pontes, para fazer verdadeiramente a integração que o povo já fez, que a população já fez, já está desbravando, produzindo, muitas vezes sem estrada, como essa a 174 de Vilhena Juína, ali a Colniza. E o nosso sonho, Saldo Elton, um dia, é passar com essa estrada ligando lá Machadinho do Oeste, saindo ali de Juína, Ariponã, Cotriguaçu, aquela região toda ali, ligando a Colniza, Três Fronteiras, e saindo lá em Machadinho do Oeste, ligando a Ariquemes e a Porto Velho. É a chamada BR-080, que no futuro poderá ser a BR-080, que vai sair lá em Guajaramirim, em Buritis, Nova Mamoré, Guajaramirim, ligando a ponte binacional que vai integrar o Brasil com a Bolívia lá em cima. Essa saída que o Brasil deve há 115 anos para a Bolívia. Já disse aqui no meu pronunciamento que esse é um tratado, o Tratado de Petrópolis, de 1902. Portanto, há 115 anos o Brasil deve uma saída para a Bolívia ao Atlântico, e a saída é com essa ponte, com essa rodovia, saindo para Porto Velho, para Manaus, para Belém. Então, agradeço a ajuda de Vossa Excelência com a Assembleia Legislativa do Mato Grosso, o seu gabinete que tem integrado com o meu gabinete, né, com a Comissão de Infraestrutura, para viabilizar a logística dessas reuniões, dessas audiências públicas, dessa expedição técnica, nessa caravana que nós vamos fazer lá nessas três BRs. Muito obrigado a Vossa Excelência.
Eu gostaria de convidar Vossa Excelência para assumir a presidência e eu quero cumprimentar aqui também os alunos do curso técnico e superior do Instituto Federal de Brasília, o IFET. Aqui são todos os alunos do IFET. O ano passado, como relator da LDO, tivemos a oportunidade, inclusive, de garantir não só os recursos, mas também a contratação de professores, aqueles concursados do ano 2016, que pudessem dar seguimento, já que os IFETs no Brasil inteiro avançou bastante. No meu estado, só no Mato Grosso, são 17 cidades com campos avançados do IFET. Parabéns, então, porque o Brasil precisa exatamente de técnicos para poder promover o desenvolvimento em todas as profissões tecnológicas brasileiras. Parabéns.
Mas eu queria, senhor presidente, ainda antes de concluir, dá mais um minutinho, já que domingo estaremos comemorando, né, o Dia das Mães. Eu não tenho mais a minha mãezinha, que se foi no ano passado, com 96 anos, viveu, como estava falando, senhor presidente, eu já não tenho mais a minha mãezinha, que faleceu no ano passado, mas viveu o suficiente para criar 14 filhos, né, educá-los e encaminhar, né, junto com meu pai, 14 filhos. Mas eu gostaria muito de poder abraçá-la, mas não vou poder mais. Mas a minha esposa, a deputada Marinha, que é mãe, já temos uma netinha, a Helena, a Verônica, que é mãe da minha neta, e a todas as mães de Rondônia e do Brasil, eu gostaria de homenageá-las, porque são elas, foram a elas que Deus deu o dom de gerar a vida. Então, as mães de Rondônia, as mães do Brasil, as nossas mais sinceras homenagens, e que elas possam ser, nesse dia, no próximo domingo, dia 14 de maio, que elas possam ser abraçadas pelos seus filhos e que os filhos possam dar todo o carinho que elas merecem. Então, as mães de Rondônia, as nossas mais sinceras homenagens, que elas possam ser muito felizes. E cabe a nós, como agentes públicos, dar condições de melhor qualidade de vida para as mães do meu estado e as mães de todo o Brasil. Muito obrigado.